Hoje a gente vai conversar aqui na Rádio Brasil de Fato sobre um tema que a gente traz muito aqui para o Brasil de Fato e que a gente debate muito e que hoje a gente vai trazer sob uma perspectiva diferente. Vamos falar sobre homofobia, porque chegou até a gente um livro que trata desse tema a partir da perspectiva da influência da fé cristã e do peso do conservadorismo na fé cristã e nas famílias cristãs entre as pessoas LGBTQIA+. Quando eu falar o título do livro, vocês vão entender exatamente do que se trata: Semente de Vida, Rejeição e Aceitação de Filhos, Filhas e Filhos LGBTI+ em Lares Cristãos. Bom, e para falar sobre esse projeto que está saindo agora, a gente convidou o diretor executivo e idealizador dessa ideia, Guti Simon, e vamos falar também com o Bob Luiz Botelho, que fez a coordenação teológica e assessoria curatorial desse projeto. Bom, antes de tudo, obrigada por estarem aqui conosco, Guti e Bob, fazendo essa conversa que é ao mesmo tempo tão importante, mas tão sensível, tão delicada, né? Valeu, viu, Guti?
A gente que agradece, Nara, um prazer enorme estar aqui. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todo mundo que está nos escutando.
Deixa eu só agradecer o Bob também, para o Bob dar esse oi. Bob, obrigada também, valeu.
Oi, Nara, pessoal do Brasil de Fato, que privilégio. Muito obrigado por abrirem a porta e deixarem a gente entrar para tomar esse café. A gente sabe que é um tema complexo, então a gente está muito feliz de poder ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre essa semente de vida.
Guti, eu vou começar pelo Guti, porque eu quero entender, a partir do idealizador dessa ideia, desse projeto, como é que foi que isso surgiu e atravessou não só você, porque a equipe é enorme, né, de pessoas envolvidas.
É sim, Nara, graças a Deus eu tive a honra de, nessa caminhada, encontrar muita gente incrível. E acho que o ponto de partida, não só para mim, mas como para todas essas pessoas, vem das nossas próprias quedas, né? Todas essas pessoas que estão no livro, de alguma forma representada, ou que foram escutadas, né, durante essa pesquisa, já foram crianças um dia, já foram adolescentes, né, LGBT. E já tiveram experiências, né? Tanto experiências ruins, de não pertencimento, de tem alguma coisa errada comigo, essas dores que acabam nos acompanhando, né? De desajuste, que acabam nos acompanhando a vida inteira. Então, com certeza, vem muito das nossas próprias memórias, mas também vem muito do fato das quedas de outras pessoas que a gente viu ao redor, ao longo dessa jornada também, como um cidadão, como uma pessoa LGBT, né? E como alguém que vai apoiando outros LGBTs e vai, assim, tentando recuperar um pouco ou trazer um pouco de dignidade, de carinho, de paz mesmo para quem vem sofrendo tanto, né, ao longo da vida.
E Guti, explica para a gente qual é a estrutura do livro, né? Porque para contar todas essas histórias, que são histórias sensíveis, delicadas, até dramáticas, muitas vezes de violência, inclusive psicológica, inclusive abusos, como é que o livro está estruturado para trazer essas histórias? O que é que a gente vai encontrar no Semente de Vida?
O livro é um mergulho, né, para a gente investigar de uma forma muito cuidadosa e corajosa esse tema tão complexo, né? Então a gente foi olhar para o que acontecia dentro desses lares cristãos, entender essa relação entre pais, mães, pessoas cuidadoras cristãs e os filhos, filhas, e esse processo de revelação, né, onde tantos sentimentos controversos estão envolvidos, né? Então, o livro, basicamente, ele é estruturado a partir de uma série de conversas que a gente fez, tanto com pais, mães, cuidadores, como também com filhos, filhas e filhas, ou seja, a gente olhou para os dois lados desse conflito, né? E ponderando e investigando justamente as dores desses dois lados, né? E também ouviu uma série de especialistas, né, da saúde mental, das ciências políticas, da teologia, da comunicação, dos estudos de família e comunidade. E a partir desses múltiplos olhares, a gente pôde reconhecer ou revelar, para nossa surpresa, o que a gente tem compreendido como a raiz da LGBTfobia, ou a raiz de todo esse sofrimento comum à maioria das pessoas LGBTs, né? Que no livro a gente está nomeando de um ciclo de rejeição e violência. E a gente identificou que esse ciclo de rejeição, ele começa na família, dentro dos lares, e ele está impulsionado por um discurso fundamentalista, religioso, né, que cria a ideia de pecado, a ideia de que nós não merecemos o reino do céu, a ideia de que tem algo errado, de que isso não é natural aos olhos de Deus, né? E esse discurso, né, que legitima o que é natural, o que é normal, na verdade, ele acaba estruturando, né, uma sociedade hétero, cisnormativa, onde toda dissidência, tudo que não se enquadra nessa norma, acaba sofrendo consequências incalculáveis, né?
Vamos conversar um pouquinho com o Bob, que está na área da teologia e que, portanto, teve bastante coisa a acrescentar a esse projeto, né? Eu queria entender um pouquinho como você chegou até o projeto, e um pouco dessa jornada também do que você encontrou, e de como te afetaram esses encontros que o Gut já trouxe para a gente tão bem, essas histórias, enfim, essas conclusões às quais a gente chega com o projeto.
Então, uma coisa que é sempre importante de lembrar é que eu sou aquela criança da igreja, né? Eu sou aquela criança que cresceu na igreja, que ajudava no louvor, que participava da cantata de Natal, do grupo de teatro, né? Atualmente eu sou um pastor evangélico, eu professo a fé cristã, reivindico Jesus e acredito na fé como mobilizadora da transformação social. E eu cresci naquela experiência incrível de igreja de pentecostal na periferia. E eu recebi um chamado, né? Quem é pentecostal e está ouvindo sabe como é. Um pastor coloca a mão na minha cabeça, começa a falar no meio de todo mundo que Deus tem um plano para mim. E desde a infância eu quis servir Jesus. Eu falei, eu vou servir Jesus o resto da minha vida. Só que aí eu vivi aquele conflito de adolescente que foi perceber que eu tinha alguma coisa diferente dos meus outros colegas. E aí cresci, dediquei a minha vida para Jesus, passei pelo processo de me reconhecer como homem gay, de sofrer por isso, de ser, não pode falar expulso, né? Convidado a me retirar de espaços evangélicos porque descobriram que eu era gay, e passei por um processo de profundo adoecimento mental sobre isso, e de lidar com a minha sexualidade deflagrada, né, exposta, em praça pública e sofri as violências. Recebi e-mail de pessoas falando: você me decepcionou, você é um mentiroso, né? Passei por um processo de adoecimento mental, de tentativa de suicídio, inclusive. E aí, Nara, eu fundei uma organização chamada Evangélicos pela Diversidade, que trabalha com esse tema de acolhimento de pessoas LGBTs, e nesse pacote vem os pais, porque o objetivo do Evangélicos era acolher as pessoas LGBTs, mas as mães mandavam o inbox na direct do Evangélicos falando: pastor, meu filho falou que é gay, ele vai para o inferno, mas e a Bíblia, né? Como bom pentecostal que sou, o Espírito Santo me conduziu para encontrar o Gut numa ligação, num acaso, assim, que para mim não é acaso, né? E aí o Gut me convidou e falou: Bob, você já trabalha com isso há tanto tempo, vamos sistematizar esse projeto, essa escuta. E aí, como eu tenho contato com muitos pastores e pastoras e pessoas da Igreja Católica que trabalham com esse tema, a gente organizou essa consulta. Foram dois eventos incríveis. E o que eu posso te dizer, Nara, sobre como isso me atravessou foi acreditar mais na semente de vida, né? Eu trabalho muito do lugar da violência e sabendo que as pessoas LGBT são o alvo central da violência. A homofobia e a LGBTfobia deságua no nosso corpo LGBT e queer. Mas eu aprendi nessa caminhada que os pais e as mães, que muitas vezes rejeitam, rejeitam porque estão sofrendo. E essa é uma coisa importante de ser dita: o meu pai não é meu inimigo. Se tem um algoz ou um vilão nessa história, o vilão é o discurso fundamentalista religioso, que manipula e coloca os meus pais contra mim, né? E me coloca contra os meus pais, porque me coloca numa posição de acreditar que eu nunca vou ser amado por eles. Então eu já olho para eles com um olhar de eles não vão me aceitar, porque o Deus deles fala isso. E coloco os meus pais numa posição de eu não posso aceitar, Deus não quer que eu aceite. E aí, envolto de tudo isso, Nara, tem muito afeto, muito amor, muita madrugada chorando, do lado de cá e do lado de lá. Muita noite de silêncio absoluto naquele jantar em que ninguém fala nada. Mas tem um elefante gigante na sala, que foi ontem, eu contei pro meu pai que eu era gay. E agora? E essas histórias vão vindo. E aí, no livro, a gente tem, por exemplo, a presença do pastor Júlio. E o pastor Júlio é um pastor que é cis heterossexual, ele não é LGBT, mas ele lida com isso lá no, na Baixada Fluminense. Ele lida com isso na Igreja Batista em São Gonçalo. E aí ele fala assim, Bob, eu quero compartilhar sobre isso também. E aí tem a Silvia Creus, que ela é catequista na Igreja Católica Apostólica Romana, e a filha dela é lésbica. E ela chegou para o padre e falou, padre, a minha filha é lésbica e eu não vou rejeitá-la. Então estou entregando a catequese. E aí o padre falou, por que entregando a catequese? E aí ela falou, pode? E essas disrupções, Nara, mostram para a gente que existe uma semente de afeto e de potência. E o livro nos ajuda a sistematizar, primeiro, o problema e o cenário. Então, eu sou da parte pastoral, da parte teológica, mas o Guti é um ativista do terceiro setor com muita experiência. E aí o Guti me ensinou, inclusive, a trazer dados, né? A gente fez pesquisa com dados de institutos oficiais, até dados do Instituto do Google, assim, foi incrível, assim. E aí a gente primeiro mostrou esse cenário complexo, difícil, mostramos as disputas no campo cristão, as falas institucionais de igrejas grandes, né, igreja católica, as igrejas mais proeminentes na cena evangélica, mas aí depois a gente vai para um lugar, Nara, que é o lugar de falar assim, isso não é o fim. Ah, ok, estamos num cenário de terra arrasada. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo, o Brasil também é o país que mais acessa pornografia LGBT no mundo, temos um problema aqui. Mas nós também temos sementes plantadas nessa terra arrasada. E aí a gente foi ouvindo as histórias, ouvindo os acolhimentos, né, e sistematizando isso. Os pais e as mães foram se abrindo, as crianças LGBTs. No livro a gente tem depoimento da Ali, que é uma jovem estudante de relações internacionais, e a Ali fala sobre a experiência de ser filha de pastor, né, e como foi essa experiência para ela. E essas histórias, Nara, elas vão mostrando para a gente que tem muito a ser feito, sim. Não é simples, não é fácil, não estamos aqui para defender nossos algozes, mas existe possibilidade. O Estado não nos quis, Nara, lembra? Quando o Estado brasileiro não era a favor de... Não é como se fosse hoje em dia também. Mas o que a gente fez com o Estado? A gente disputou, a gente reivindicou. E o livro Semente de Vida, ele é um caminho de esperança para dizer, reivindiquem a fé, também é direito de vocês. Também é direito do meu pai e da minha mãe, que não acham que eu vou para o inferno mais, e também é meu direito, né? Então, eu acho que esse caminho é um caminho de semente mesmo. Vai virar uma árvore bonita. Agora é uma semente. Você olha e fala assim, isso, pequeno, fraco, frágil. Mas, ó, vai germinar, vai crescer raiz. E isso é potência, né? E eu acho que o encontro com o Guti, né? Depois de viver muito na linha de frente, eu sempre falava, Guti, eu sou da linha de frente, eu não sou gestor de livro. E o Guti falou, calma, Bob, a gente precisa disso também, né? Foi um processo de caminhada e de construção. Primeiro que muita evolução profissional na minha vida pessoal, assim. Mas segundo também de ver que além da linha de frente existem possibilidades. Esse livro, ele vai potencializar tantas outras linhas de frente, vai escalonar esse trabalho, e eu acho que essa foi a minha trajetória pessoal no livro, assim, né? O que foi muito importante.
Ô Guti, vou voltar a falar com você, porque nessa fala do Bob, eu achei incrível que ele falou bastante da semente, porque eu queria conversar um pouco também sobre essa ideia de título, Semente de Vida, e que parte desse processo para você simboliza esse processo? Você olha e fala, nossa, olha isso aqui, é nisso aqui que a gente está caminhando e é para esse objetivo que a gente quer ir.
Eu acho, Nara, que o que mais me tocou, e não aconteceu uma única vez, não, foi nas escutas, nas conversas com as mães. A gente conversou com muitas mães que passaram por esse processo, né? Ou seja, que no princípio rejeitavam seus filhos e hoje em dia já estão num outro lugar, né? Passado todo o tempo, passado, vivido o luto da morte do filho idealizado, né? E o reconhecimento desse novo filho, dessa nova filha, desse novo filho que surge. Mas o que me tocou bastante, e eu acho que é muito daí que vem o nome semente, é a forma como essas mães, na verdade, ou como esse comportamento de rejeição vindo delas, eles foram de alguma forma ensinado a elas. Muitas dessas famílias diziam, mas eu ouvia isso do pastor da minha igreja, mas eu ouvia isso, mas a Bíblia me diz isso, né? Então, o nome semente é justamente, ele reflete tanto o discurso fundamentalista religioso, que pode ser uma semente para rejeição, para exclusão, para tanta violência, mas ele também remete, a um outro sentido de Deus, né? A um Deus que celebra e afirma a diversidade, a um Deus que sai desse lugar de condenação, né? Um lugar hierárquico, rígido, para um Deus radicalmente amoroso, assim, né? De amor incondicional, de acolhimento irrestrito. Então, Semente de Vida simboliza isso, assim. E a grande surpresa que a gente teve nesse livro é que, ao olhar para essa semente, ao olhar para esse núcleo familiar e reconhecer que algumas famílias estão desabrochando sementes fundamentalistas, né? E outras famílias estão desabrochando sementes de amor. A gente entende que essa família, ela também é causa e consequência de uma sociedade que também está fazendo a mesma coisa. Então, a gente mergulhou no micro para entender esse fenômeno tão complexo e tão subjetivo e tão individual daquela família, mas a gente entendeu que a gente estava olhando para a sociedade. E aí, quando a gente olha para a sociedade, a gente percebe de uma forma muito preocupante esse discurso fundamentalista que é contrário ao que a ciência já diz sobre isso, ao que os direitos humanos já dizem sobre isso, né? E esse discurso vem sendo replicado, principalmente agora, né? Parece que a gente vive uma pandemia do mito da ideologia de gênero, né? A extrema-direita continua, né? Vem desde os anos 90, mas agora com ainda mais força, utilizando, né, essa ideia de guerra cultural mesmo, assim, né? Para promover e ascensão, para promover a construção da base deles. Então, esse discurso, muitas vezes sensacionalista, de proteção à família tradicional, acaba gerando, né, do nosso lado de cá, uma série de violências e morte, e a gente olha e toda a LGBTfobia ela está atravessada por esse discurso fundamentalista, mas a gente também vê isso propagando fake news, discurso de ódio, intolerância. Então, o livro, ele também é um chamado para que o campo progressista olhe, para o campo progressista religioso. Porque o que acontece? Quem luta por direitos, na hora que ouve um campo falando de Deus, já vai falar assim: ah, não vamos conversar com esse pessoal. E o nosso livro é assim: não tem como a gente, para atrair, né, para poder fazer um diálogo com essa família conservadora, que está totalmente implicada num discurso fundamentalista, a gente precisa disputar o sentido de Deus. Então, o livro é um chamado para a construção dessa aliança, independente de orientação sexual, crença religiosa. O livro, ele é um chamado para todas as pessoas que estão cansadas de ver crianças e jovens sofrerem em nome de Deus. Então, a pergunta que a gente faz é: como é que a gente pode unir esforço para disputar essa narrativa, né? Para construir uma outra sociedade.
E reivindicando, achei incrível essa frase, reivindicando Deus, reivindicando o direito a ter uma espiritualidade, sem ser condenados, condenadas e condenades, né? Gente, a gente tem muito pouco tempo. Bob, 2 minutinhos para uma reflexão final, e aí eu volto para o Gut para você ensinar a gente como acessar o livro. Pode ser? Vamos lá, Bob, para finalizar a nossa conversa.
Bom, eu acho que o que eu quero dizer para cada ouvinte que está aqui é que existe possibilidade e esperança no meio do caos, assim. E o livro Semente de Vida, ele é a contação de histórias de pessoas que apostaram no mistério da esperança, né? A semente, quando ela vai germinando, é meio que um mistério, né? Ninguém sabe direito para onde a raiz vai. Ninguém calcula qual é a angulação da raiz, quanto tempo vai ter o caule, qual a espessura. Você vai vendo acontecer. E eu acho que eu quero convidar as pessoas a acessarem o livro para contemplarem o desafio do mistério da esperança. Existe possibilidade. Esse livro, ele é um livro criado com muita ternura, com muita dor, com muita madrugada em claro de choro de pai e mãe, mas também com muito abraço, com muito acolhimento, com muita mãe que aceitou conhecer o genro, com muito pai que começou a falar o pronome correto da filha. E eu quero lembrar isso às pessoas, né? A morte não é a palavra final, a rejeição não é a última página. Então, eu acho que eu quero convidar as pessoas para isso, assim. Jardim é uma metáfora que está ao longo de toda a Bíblia, né? Inclusive foi por isso também que a gente trouxe a metáfora do jardim. E a gente quer acreditar que existe vida e flores lindas para florescerem e colorirem, as famílias brasileiras. É isso. Obrigado, gente.
Gucci, como que faz para ler? Eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente está ansioso e ansiosas e ansioses para entender como acessar esse trabalho incrível.
Ah, Nara, que conversa deliciosa com vocês. Aí todo mundo que está ouvindo a gente. Uma alegria estar aqui. E agora convido vocês, então, a acessarem o Instagram do livro para a gente continuar tendo essa conversa por lá. A gente tem publicado muitos conteúdos legais. Muitas das vozes que estão no livro estão lá no Instagram também. Então você pode seguir o Instagram, é o arroba livro Semente de Vida. E também adquirir o livro que está à venda no site da Editora Saber Criativo, editorasabercriativo.com.br. Lá no Instagram do livro também tem esse caminho, né? E a gente convida vocês a acompanharem isso. A gente deve estar promovendo no mês de junho um seminário sobre esse tema para a gente aprofundar ainda mais a conversa. Tem planos para podcast. Tem vários desdobramentos legais sendo ensaiados aí e muita gente bacana chegando junto mesmo, querendo tirar esse tema do lugar do tabu, do silenciamento. A gente precisa falar urgente desse tema. E as famílias pedem isso, as crianças pedem isso e a política também pede isso. A identidade de gênero, orientação sexual deixou de ser um tema ou precisa deixar de ser um tema paralelo. A pauta de costumes, não. Né, tem uma guerra em curso, né, uma guerra discursiva em curso, e a gente precisa pautar isso de uma forma mais central.
Quem ficou com a gente até agora ouvindo essa conversa emocionante, necessária e que ainda vai render, viu? A gente ainda vai conversar muito, com certeza. Obrigada a você que ficou com a gente, então. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.